do parecer do projeto de lei 538/10 da senhora deputada não inscrita, da senhora deputada Luísa Mesquita, e dou a palavra à senhora deputada Jovita Ladeira, que é a relatora deste projeto de lei.
Muito obrigada, senhor presidente. Ora bem, neste parecer é óbvio que na parte 1 e na parte 3, como está regulamentado, há um conjunto de informação e de elencagem daquilo que tem a ver com o historial relativamente a este projeto de lei da deputada Luísa Mesquita. E eu quero referenciar, escuso-me de dizer qual é o objeto deste projeto de lei, eu penso que todos que estão aqui sentados hoje a esta mesa sabem que é uma proposta de alteração ao Decreto-Lei 3 de 2008 e que vai no sentido de resolver e não andar ao sabor, daquilo que tem a ver com ao sabor da espuma, da onda, anualmente, de cada um dos secretários de Estado ou dos diretores regionais, de resolver o problema de ingresso, da possibilidade de ingresso de miúdos, de crianças que façam 6 anos depois de, aliás, 6 anos depois do dia 31 de dezembro e que revelem capacidades excepcionais. Também aqui, nesta primeira parte, elenco um conjunto de informação que tem a ver, nomeadamente, com aquilo que é referenciado pelo decreto-lei, pela lei de bases do sistema educativo, no sentido de, no seu disposto, no número 2 e no número 3 do artigo 6º da lei de bases do sistema educativo, que baliza exatamente as idades de ingresso no ensino básico para crianças que completem 6 anos de idade até ao 15 de setembro, ou, excepcionalmente, entre 15 de dezembro e 31 de dezembro, aquelas que também completam os 6 anos nesse período. Depois, também refiro, e porque é importante também dizê-lo, que o nosso sistema educativo tem que ser adaptado à flexibilidade, tem que ser flexível e adaptado ao percurso escolar de cada um dos alunos, e também faço referência, naturalmente, de que há legislação, nomeadamente naquilo que se refere ao despacho normativo 50 de 2005 e 1 de 2005, há um conjunto de instrumentos que permitem a crianças que revelem capacidades excepcionais de adequar quer o programa educativo e os conteúdos, quer inclusivamente aquilo que tem a ver com avaliação e aquilo que tem a ver com a possibilidade de transição de ano com maior rapidez. E isto quis fazê-lo para sublinhar que o nosso quadro legislativo, naturalmente, também acautela as questões relacionadas com o percurso individual de cada uma das nossas crianças e à legislação para que isso aconteça. De qualquer forma, também faço referência ao despacho feito pelo Sr. Secretário de Estado, a informação que veio do Ministério da Educação em resposta à pergunta feita pela deputada Luísa Mesquita, e também sublinho que o próprio Ministério da Educação assegura que há aqui uma lacuna naquilo que tem a ver com a legislação, por forma a enquadrar o ingresso de crianças que prefazem os 6 anos depois do 31 de dezembro e que revelem excepcionalidade intelectual. Isso foi realmente acautelado com um despacho que foi feito, e aquilo que poderemos perguntar neste momento é se alguma criança ficou de fora por haver, porventura, esta lacuna na lei. Eu acho que não, que ninguém ficou de fora. E acho que neste quadro normativo e legislativo estão acauteladas tudo o que tem a ver em termos de legislação para crianças com necessidades educativas especiais naquilo que se refere a dificuldades de aprendizagem e desenvolvimento, e estão acauteladas, por outro lado, questões crianças que revelem excepcionalidade em termos de desenvolvimento cognitivo, mas também em termos intelectuais e dentro de outros padrões que também era interessante referenciar. Depois, na parte 2, entendi por bem, reflete a minha opinião política sobre esta questão, E nessa opinião política, escuso-me de estar a desenvolver, porque ela está aqui bem expressa, naturalmente faço um enquadramento na necessidade de haver um sistema educativo flexível, e há. Reflito também naquilo que tem a ver com a necessidade de enquadrar em termos normativos esta possibilidade de acesso antecipado de crianças. De qualquer forma, a título final, quero sublinhar o seguinte, do meu ponto de vista, aquilo que é proposto pela senhora deputada Luísa de Mesquita, do meu ponto de vista, sublinho, não se enquadra dentro deste quadro normativo, dentro da alteração deste decreto-lei. Porque este decreto-lei, no seu âmbito, no seu objeto, articulado inclusivamente com a Lei de Bases do Sistema Educativo, direciona-se fundamentalmente e essencialmente a crianças com dificuldades de aprendizagem no sentido, infelizmente, negativo. E é isso que eu expresso exatamente na minha opinião. É óbvio que esta opinião não vai ser sujeita a votação, mas entendi por bem fazê-lo. E é tudo, senhora Presidente.
A senhora deputada, e dou a palavra à senhora deputada Luísa Mesquita.
Muito obrigada, senhora Presidente. É quase desnecessário estarmos a usarmos da palavra novamente, até porque discutimos isto na última reunião da Comissão e a senhora deputada já, nessa altura, expressou em nome do Partido Socialista a discordância total face ao projeto apresentado. Mas há dois ou três aspectos que, mesmo estando na opinião da senhora relatora, eu faço questão de esclarecer e alguns até de pôr em causa. Mesmo sendo a opinião da senhora relatora, porque eles integram efetivamente um conjunto de um processo que está a penso àquilo que é o meu projeto de decreto-lei. E aquilo que eu gostaria de dizer é que não é verdade que o Ministério tenha neste momento mecanismos legislativos para responder àquilo que é a precocidade das crianças no pré-escolar. Não existe. Somos neste momento o único país da Europa a 27 que não tem legislado esta matéria. Primeiro aspecto. Portanto, ignora, ao contrário do que foi dito e ao contrário do que diz a opinião da senhora relatora, ignora o pré-escolar. E ignora tendo limpo, porque não ignorava. Portanto, nós até este momento tivemos a garantia de que estes meninos tinham essa resposta, de acordo, também ao contrário do que diz o relatório, de acordo com a lei de base do sistema educativo. Jamais a lei de base podia ser posta em causa. O que é que acontecia? Os meninos só poderiam entrar, quer perante a precocidade, quer perante a idade, só podiam entrar se houvesse vagas. Não havendo vagas, não podiam entrar. Portanto, a lei de bases jamais era posta em causa. Eram processos paralelos, devidamente justificados, e que não punham em causa a lei de bases. Depois gostaria de dizer que, de facto, o Ministério acordou tarde para isto. E apesar da senhora relatora considerar muito curioso a apresentação do projeto, eu posso lembrá-la do seguinte, porque não sei se ela participou na discussão da alteração ao decreto-lei. É que o Governo comprometeu-se a resolver esta matéria de uma outra forma. E, portanto, o Governo tem a maioria absoluta, e independentemente de a grande maioria, se não a totalidade, não estar de acordo com o decreto-lei em muitas matérias, tendo o Governo decidido que tratava desta matéria com outro normativo, aguardou-se que essa matéria fosse tratada. A senhora relatora esqueceu-se por isso no seu relatório, que os pais esperaram fevereiro, março, abril e maio. E quando estavam a terminar as matrículas, no dia 31 de maio, o Governo não tinha tomado nenhuma decisão. E é na última semana, com as matrículas a terminar, que o Governo faz um despacho, protelando as matrículas até ao dia 11 de junho, para permitir resolver aquilo que já estava indeferido, ou seja, neste momento, já as direções regionais tinham em seu poder processos indeferidos. E, portanto, a questão que eu levantava, e eu gostaria muito de ver isso aqui expresso, é que em vez da senhora relatora dizer estamos convencidos que nenhuma criança ficou prejudicada, que a senhora relatora estivesse em condições de dizer no seu relatório, que me parecia muito importante, que temos a certeza, nós, Partido Socialista, não é? Temos a certeza que nenhuma criança ficou com um processo indeferido pela direção regional, por alguma direção regional, e que todas aquelas que tinham processos indeferidos foram contactadas para que até ao dia 11 de junho pudessem resolver a questão das suas crianças. Isso é que seria extremamente importante, para que a Comissão ficasse descansada. Porque, Sra. Deputada, não chega às vezes até a haver legislação. Estamos aqui, assim, três deputadas nesta mesa, hoje, que sabemos que já foi tomada uma medida que contraria totalmente o compromisso da Sra. Ministra aqui tido em sede de comissão, a propósito de não encerrar infraestruturas que tivessem sido avaliadas, que fossem estruturas capazes e que pudessem responder às necessidades educativas especiais das nossas crianças. E eu posso lhe dizer que há aqui três deputadas que têm conhecimento de que o Ministério pretende fechar uma unidade de apoio a crianças surdas, contrariando aquilo que a Sra. Ministra aqui disse, depois de ter avaliado esta unidade como uma unidade excelente em termos de qualidade. E, portanto, não chega, de facto, dizer dessas vontades. É preciso traduzi-las em normativos. E depois é preciso aplicar os normativos. E depois é preciso também ter a coragem política de dizer se os normativos responderam às necessidades do país ou se ficou alguém de fora. E isso seria extremamente importante que aqui tivesse. Muito obrigada, Sra.
Sra. Deputada, não sei se há mais algum senhor deputado inscrito. Se não há, se me permita... Sra. Deputada, já me
uma notinha para terminar e sublinhar o seguinte. É que, naturalmente, eu acredito que nenhuma criança ficou de fora. E acredito que, porventura, mesmo com o término da matrícula, há flexibilidade suficiente para escolas, órgãos de gestão e direção regional abrir exceções para estes casos. Porque nós temos que ter essa sensibilidade. E a senhora deputada sabe que também nós somos professoras e estamos no terreno e que quando as pessoas querem as coisas acontecem. E sabe perfeitamente que até à data, sabe, a senhora é uma pessoa inteligente também e sabe daquilo que estamos a falar e sabe naturalmente também que a forma como apresenta aquilo que propõe neste projeto de lei, se tivesse outro quadro, porventura poderia ser analisado de outra forma. Portanto, o quadro que escolheu não é, do nosso ponto de vista, aquele mais adequado. Eu também não acompanhei a discussão, não sei qual é a discussão que a senhora deputada se refere. Tive a oportunidade de ler e tive o cuidado de ler quando o decreto-lei foi debatido em sede da Assembleia da República e não registrei nenhuma palavra que estava lá escrita, em todas as intervenções, qualquer alusão por parte da senhora deputada é esta problemática. Portanto, também, na minha opinião, naturalmente, registo essa singularidade, que é uma singularidade que vem numa fase posterior. E também dizer que a Secretaria de Estado e o Ministério da Educação, naturalmente, tentou resolver e encontrar um quadro, que foi um quadro excepcional, para a resolução do problema para o próximo ano letivo. Também acredito, e vou-lhe dizer aqui sinceramente, que terei o cuidado de contactar todas as direções regionais no sentido de saber efetivamente se aqueles processos que foram indeferidos, se as pessoas foram ou não contactadas e se houve indeferimentos, porque pode haver indeferimentos. Quer dizer, não é preto no branco que qualquer pessoa, porque os pais, porque muitas vezes a família projetam nos seus filhos determinadas perspectivas de vida e fazem, entre aspas, dos seus filhos algo que, porventura, eles naquela idade deveriam era brincar, porque é brincando que se aprende também, e que temos que acautelar o interesse da criança fundamentalmente. Portanto, há um conjunto de instrumentos que têm que ser avaliados para haver um deferimento ou um não deferimento relativamente à entrada antecipada da criança no primeiro ciclo do ensino básico. E são esses cuidados todos, em nome da criança, que nós devemos ter. Portanto, nós não devemos estar aqui para politicamente aparecermos publicamente na defesa de uma causa que porventura é justa, mas a calcular um conjunto de interesses da própria criança e do progresso da criança em termos de desenvolvimento emocional, intelectual e em termos de capacidades de aprendizagem. Isso é que é importante, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada, mas se me permite, Sra. Deputada, se me permite, quer dizer, eu vou só aqui referir o último parágrafo. De qualquer forma, a Sra. Deputada reconhece que existe a necessidade de regulamentar a possibilidade de acesso antecipado ao primeiro ciclo do ensino básico de crianças que prefazem os 6 anos, depois de 31 de dezembro, e que revelem uma precocidade global. Portanto, então, o partido podemos, nós podemos ficar aqui, enfim, confiantes que o partido...
Não neste quadro. Não neste quadro proposto para a deputada Luísa Mesquita, mas sim, dentro de outro quadro.
Mas entendem que é necessário... Pronto, muito obrigada, senhora deputada.
Muito obrigada. Muito brevemente, agora sou eu que estou curiosa. É, qual é o outro quadro em que esta proposta poderia ser considerada? Eu acho que era preciso esclarecer. Se houvesse outro quadro, seria considerada de outra forma. Falta esclarecer qual seria o outro quadro para ser considerado de outra forma.
Ferreira, tem a palavra para responder à senhora deputada Nadrar.
Oh, senhora deputada, este não é assumido por nós. Há outros quadros. Estamos aqui nos diversos partidos políticos, certamente somos pessoas informadas e inteligentes, e que encontraremos esse quadro, senhora deputada. Para nós, está enganada. Deixo, senhora deputada, iniciou este processo. Certamente, como pessoa inteligente que é, encontra o quadro devido e legalmente adequado.
Um deputado que queira falar sobre esta questão e vamos passar ao próximo, à votação deste requerimento. Não, desculpem, deste projeto de lei, do relatório da senhora deputada Jovita Ladeira. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Passamos então ao segundo ponto, ao ponto seguinte da ordem de trabalhos. Requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda solicitando uma audição parlamentar para esclarecimentos sobre a situação orçamental das instituições de ensino públicas. Dou a palavra à senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Este requerimento surgiu na sequência da discussão que tivemos aqui em comissão na anterior reunião. Nós tínhamos apresentado, o Bloco de Esquerda tinha apresentado um requerimento para que o senhor ministro fosse ouvido, assim como o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, sobre as notícias de problemas de financiamento. A bancada do Partido Socialista, na altura, argumentou que o Sr. Ministro tinha estado há pouco tempo na Assembleia da República, exatamente para esclarecer esta matéria. Nós considerámos esses mesmos argumentos e entendemos que, por bem que, face às notícias que sucessivamente vão saindo semana a semana, era bom que esta Comissão tivesse toda a informação disponível sobre o que é que se passa, de facto, nas instituições de ensino superior públicas. E, portanto, apresentámos um requerimento para que, sobre estas matérias, fosse ouvido quer o CRUP, quer o CSISP, para que de facto tenhamos uma informação fidedigna, ou seja, não podemos continuar neste ping-pong entre as declarações do Sr. Ministro e as notícias que vão aparecendo na comunicação social. Para que haja alguma clareza sobre o que de facto estamos a discutir, era bom que ouvíssemos as próprias instituições. E foi nesse sentido, no sentido de que esta comissão seja informada sobre a situação financeira das instituições de ensino superior público, que apresentámos este requerimento para que seja ouvido, quer o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, quer o CSISP. E ele está neste momento a debate.
Muito obrigada, senhora deputada. Dou a palavra à senhora deputada Luísa Mesquita.
Muito obrigada, senhora presidente. Eu gostaria de dizer que eu própria tenho um requerimento que está agendado também para hoje e que decorre da nossa discussão em sede de comissão e que, naturalmente, como estarão lembrados, eu considerei que, neste momento, tão ou mais importante que ouvir o Sr. Ministro, depois da vinda dele aqui e das declarações públicas, seria ouvir aqueles que eram responsáveis das instituições de ensino politécnico e das de ensino superior, para que aqui, e não na comunicação social, pudessem esclarecer os deputados, até tendo em conta que o orçamento está aí à porta e que, a partir do início da próxima sessão, iremos começar a discutir a situação financeira para 2009 de todas estas instituições de ensino superior. E, portanto, que era extremamente importante que os senhores responsáveis, quer do CRUP, quer do CSISP, aqui viessem dizer aos deputados, efetivamente, aquilo que têm ou não andado a dizer na comunicação social. E que as intervenções dos deputados não decorressem dessas informações, mas que decorressem dessas que aqui acontecessem em certa comissão. Recordo-me que, na altura, o Partido Socialista considerou que este podia ser um caminho. E que considerava este, efetivamente, tendo atenção até ao próprio orçamento, considerava ser este o caminho e que a sua não votação favorável no requerimento do Bloco era exatamente porque se tinha pretendido ouvir mais uma vez o Sr. Ministro, que recentemente aqui tinha estado. E até porque agora havia um agendamento legislativo do PCP. E, portanto, naturalmente, aquilo que foi feito na altura, não se, todos nos recordaremos, foi ainda a tentativa de introduzir esta minha proposta, aceita imediatamente pelo Bloco de Esquerda, no sentido de alterar aquele próprio requerimento para que o requerimento fosse votado logo na altura. Isso não foi possível. E naturalmente é legítimo para quem tem as respectivas maiorias e as minorias, isso não foi possível, não foi consensual e ficou para uma próxima discussão. E é nesse sentido que o meu requerimento também aparece hoje e, portanto, que eu estando de acordo com esse pressuposto, tendo feito a proposta oral na última reunião, naturalmente que estou de acordo com o próprio conteúdo do bloco, do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda.
Senhora Deputada, dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se nos referimos já a ambos, não. Estão separados na ordem de trabalhos, portanto, falamos agora do requerimento do Bloco. Bem, eu julgo que...